Bem, esse princípio, ele inclusive já foi citado várias vezes pelo Supremo Tribunal Federal. Então, é algo que merece uma certa atenção, principalmente pelo viés econômico que tem sido feitas aí essas mudanças na área previdenciária. Então, quanto aos aspectos formais, o Toninho até já adiantou um pouco, não vou me alongar. Além dessa medida provisória se havia imprópria para análise, porque acaba fazendo uma mini reforma previdenciária, por medida provisória, veja que absurdo, não é? Além de não haver a urgência necessária, não é? E a relevância, no caso, e a urgência suficiente para uma medida provisória, ou seja, havia totalmente inadequada, ela parte de premissas equivocadas. Isso é muito importante os congressistas saberem e terem essa consciência, porque isso tem sido utilizado pelo governo, tanto aqui para pressionar o legislativo, quanto no judiciário para pressionar o judiciário. O argumento sempre é: a Previdência está quebrando, a Previdência vai quebrar. E, obviamente, o juiz, o ministro, o congressista, né, o senador, fica preocupado, porque há um bem comum, né? Então, é importante, aí eu acho que a ANFIP, o pessoal do DIEESE, tem dados melhores até e relatórios sobre o tema. É importante identificar que essa é uma premissa falsa, certo? Existem vários estudos que demonstram que a nossa previdência é superavitária, não é? O importante entender é o seguinte: a Constituição, ela, quando criou o sistema de seguridade social, que foi um grande avanço, ocorreu no mundo inteiro, e o Brasil seguiu esse avanço, ele partiu da criação da assistência, previdência e saúde. Então, o sistema de seguridade social, vem lá o artigo 193, fala: a ordem social vai ter como fim a ser atingido o bem-estar e a justiça social. Então, é isso que se propõe a nossa Constituição, atingir o bem-estar e a justiça social. E qual é o meio adequado para se alcançar esse bem-estar? O sistema de seguridade social. Por isso ele tem um tripé: saúde, assistência e previdência. Saúde, porque sem saúde a gente não consegue trabalhar, não consegue produzir, sem produzir a gente não contribui. Previdência, porque aquele que está trabalhando, ele normalmente não é previdente. Então, ele sozinho não iria contribuir, não ia reservar, porque a gente não pensa que amanhã pode estar incapaz para o trabalho, passar por uma necessidade social. Então, o Estado vem e fala: olha, como você não tem essa noção que amanhã você pode precisar, eu venho e te obrigo a contribuir para a Previdência. Essa Previdência, ela vem da técnica do seguro, da técnica do seguro, do risco. Então, quando a gente tem um carro, a gente quer proteger no seguro, a gente paga o prêmio, e ali, se acontecer algum infortúnio, sinistro, há a proteção, a indenização. O direito previdenciário é a mesma lógica, só que é adaptada num cunho social. Então, tem lá o risco da morte, o risco da doença, o risco da incapacidade. Riscos que nem sempre são coisas ruins, pode ser a maternidade, também são coisas afortunadas, mas que poderiam impossibilitar a pessoa de estar trabalhando por um momento. Então, tem os riscos. O legislador vem, seleciona alguns riscos e fala: olha, nessas situações você vem e contribui para a Previdência. Porque amanhã, caso você esteja numa contingência, passe para um estado de necessidade, vem o direito previdenciário e faz o quê? Te atende minimamente na situação ali de necessidade, para você não passar ali por infortúnio. Bem, então nós temos saúde, previdência e assistência. Assistência destinada àqueles que não têm condições de contribuir. Ora, você está no estado de miserabilidade, você não tem um emprego, você não tem uma família que possa te auxiliar, você tem, às vezes, uma deficiência que te incapacita para o trabalho, não tem quem possa lhe auxiliar, aí nós temos a assistência. Aí entra a Bolsa Família, aí entra todos esses benefícios assistenciais. Então, é esse tripé. Olha que lindo é o nosso sistema. O que o governo faz? Ele pega a Previdência, que é onde exatamente as pessoas contribuem, em nome de um déficit que não existe. O que existe? Existe desvio de receitas da União. Então, existem vários tributos que são destinados para a Seguridade Social, não é só Previdência, Previdência, Assistência e Saúde. Esses tributos têm destinação específica, deveriam ir todos para Seguridade. Mas o que que é feito? Desvia. Isso é legal, pode toda vez para fazer o orçamento, pode desviar ali 20% para pagar outras dívidas, não há essa restrição. Manipula-se os dados do que vai só para a Previdência e aí todo mês está deficitário. Então, a gente tem que primeiro estudar bastante essas premissas. Primeiro que esse argumento de que há um déficit não deve ser tido como principal razão, mas sim, se o sistema tiver algo a ser alterado, vamos estudar, vamos trabalhar, mas sempre o risco. Direito previdenciário é o risco. O risco ele pode ser dimensionado atuarialmente. Então, eu não estou querendo dizer que o sistema previdenciário não possa ter alterações. Ele não possa ser aperfeiçoado. Ele pode. Então, se amanhã a gente identifica que a idade para aposentadoria não é 65, é 67, então o governo me prove atuarialmente que agora o risco é 67. Mas não me venha com o argumento de que não tem dinheiro porque você não soube administrar o dinheiro. Ok? Então, esses aspectos. Em relação aos aspectos materiais, existem vários aspectos materiais, além de outros formais, como o artigo 246, que o Toninho já mencionou, não vou agora entrar mais nisso. Além de várias inconstitucionalidades pontuais, violação do princípio da isonomia, quando bota a distinção ali, a quantidade de tempo de união, tempo, expectativa de sobrevida, isso tudo viola o princípio da isonomia, princípio da proporcionalidade, entre outros. Há um aspecto comum de todos esses direitos, que é a questão do princípio da vedação do retrocesso. O que é isso? Direito previdenciário, como direito do trabalho, são direitos sociais. Eles estão previstos na nossa Constituição, no artigo 6º, que traz ali os direitos sociais, traz saúde, assistência e previdência. Veja que todos do tripé da Seguridade estão no artigo 6º. E esse artigo 6º está dentro do artigo 5º, que fala ali das garantias, está dentro do título das garantias fundamentais. Está o 5º e está o 6º. Então, tem aplicação imediata, cláusula pétrea, não pode ser, então, reduzido. Então, o que fala esse princípio? Ele fala assim, olha, esse direito está sempre em evolução. Há necessidade de sempre expandir o estado de bem-estar. Então, quando um direito... Quando ele chega a um estado, que no nosso caso chegou de uma proteção constitucional, ilegal, porque também temos leis ali regulamentando, não pode o Estado alterar esse direito já conquistado, no caso, reduzir, sem nenhuma medida compensatória, sob pena do princípio da vedação do retrocesso. Ou seja, nós não podemos retroceder em matéria de direito social, nós temos que avançar. Tem que ir para frente. Por quê? Porque senão nós estamos voltando a um Estado que nós, sociedade, já conquistamos um avanço em relação a isso. Então, esse princípio ele está atrelado à segurança jurídica, à dignidade da pessoa humana. Veja bem, aqui está atingindo trabalhadores que contribuíram sob 100%. Eu paguei pelo meu risco. Aqui é previdência, não estou falando de assistência. Eu paguei 100% do que eu contribuí, um percentual, sobre o meu salário, o que fosse. Eu contribuí 100%. Por que que agora eu vou ter um benefício de 50%? Então, todos esses direitos, eles vieram de uma forma muito violenta, até porque é medida provisória, mas reduzindo direitos sociais. Isso é muito grave. A Comissão de Direitos Humanos deve estar atenta a isso, porque aqui é um direito social e eles não podem ser reduzidos por argumentos econômicos. Em direito, a gente traz até, às vezes, a ponderação de princípios. Né? O governo vem muito com o princípio da reserva do possível. Ah, mas não tem dinheiro, vai quebrar. O que o Supremo tem apontado? Espera aí. Entre o princípio da reserva do possível e o princípio da dignidade da pessoa humana, eu fico com o princípio da dignidade da pessoa humana. Eu não posso violar. E quem pagar é exatamente aquele mais fraco que está devidamente contribuindo. Ele está contribuindo. Né? Esses princípios devem ser observados. Esse problema da gestão deve ser observado aqui pelo Congresso para que a gente vá na causa da gestão desses recursos previdenciários, porque direito social é a última coisa que a gente corta. Se a casa tivesse arrumadinha, o dinheiro entrando, indo para o fim destinado, e ainda assim faltasse, vamos rever. Mas direito social é a última coisa que se altera, não é? Então, a partir da análise das alterações trazidas pelas medidas provisórias, não há como negar as tamanhas inconstitucionalidades. Aqui eu diria tipo 1º, 2º, 3º, 5º, 6º, 40, 60, 62, 195, 226, vários artigos que nós iremos apresentar um parecer técnico, já está sendo elaborado, para contribuir. Então, se eu estou falando que aqui eu protejo um risco, enquanto houver a probabilidade da ocorrência do dano, qual é o dano aqui? Desemprego, morte, que eu saiba, esses riscos não diminuíram. Houve a diminuição? Não, ele só aumenta, não é? Então, enquanto houver a probabilidade de ocorrência cujo risco social seja protegido pela ordem jurídica, ou seja, ele já tem a proteção através dos direitos sociais, não pode o legislador, nem sob pena do poder reformador da Constituição, retirar do ordenamento ou restringir sua proteção sem alguma medida compensatória, enquanto esse risco ainda existir. O governo veio me provar que o risco alterou. O risco mantém, se não aumentou. Então, se ele aumentou, atuarialmente, o sistema dá conta. A gente tem que organizar as finanças. Então, caso contrário, haveria violação do princípio da vedação do retrocesso. Tá certo? Então, esse princípio vai ao encontro do princípio da dignidade da pessoa humana, não é? Da segurança jurídica. E eu digo mais uma vez, não quer dizer que o direito previdenciário tem que ser estático. Sempre, o mundo inteiro está revendo seus planos previdenciários, não é? Porque a expectativa de sobrevida tem vindo, mas tem que ser uma coisa técnica. O direito previdenciário tem essa parte técnica, você tem como mencionar o risco. Então, vamos mencionar o risco, porque aqui é direito social. E aí, o direito previdenciário tem que acompanhar a realidade brasileira. A realidade brasileira é que, sim, a população ainda recebe poucos benefícios baixos e essas medidas provisórias têm dificultado, trazido requisitos maiores, inconstitucionais e reduzido ainda esses valores que já são muito baixos. Não é? Então, para finalizar a minha fala, enquanto houver o risco social, não pode restringir direitos sob pena, né, de violação do princípio de vedação do retrocesso. Ok? Obrigada.
Muito bem, doutora Thaís Maria Rida de Rezende, que representa aqui a nossa UAB. Parabéns pela exposição, que vai na linha dos outros convidados. Primeiro, levantou a questão da inconstitucionalidade, e segundo, levantou que essas MPs trazem... Não é que trazem, elas retiram o direito dos que mais precisam. Até porque a história, eu sempre digo, do 14º salário, de quem ganha até 2 salários mínimos, que a senhora explorou muito bem. O cidadão ganha até 2 salários mínimos. Eu digo o 14º dele, porque é uma forma dele ter um saláriozinho a mais. E nós temos num país onde tem estatais que já pagam o 14º salário. Só que não é um salário mínimo.
Sim.
É muito mais. Enfim, claro que merece uma atenção muito clara aqui. Ricardo, pode sentar em qualquer lugar aqui, fique à vontade. Depois eu vou pedir que passem a relação das entidades, para que eu cite aqui todas as entidades presentes. Pimenta, por exemplo, Antônio, Moacir, enfim. Moacir representando aqui a COBAP, né? E cada um dos que estão aqui nesta sala no momento. Eu vou agora... solicitar que use a palavra a doutora Lilian Arruda Marques, que é assessora técnica do DIESE. Mas antes, me permita, Lilian, só que eu registre a querida, para mim, a querida presença aqui do nosso senador de Brasília, o senador Hélio José, do PSDDF, que chegou na casa esse ano, mas me parece já que é veterano, pela forma como se incorporou. Isso é bom para mim, e digo isso com alegria, viu? Naquele time que está aqui para defender os que mais precisam, os mais pobres, trabalhadores da área pública e da área privada, aposentado, pensionista, e combater todo tipo de preconceito com uma subcomissão que você quer criar aqui. Aí, senador, uma salva de palmas. E dizer, senador, que Vossa Excelência fala no momento que entender mais adequado. Então, eu passo a palavra agora à nossa querida Lilian Arruda Marques, que representa aqui o nosso querido Giese.
Bom dia a todos e todas. Obrigado pelo convite, senador Paim. Desculpa eu atrasar um pouco, porque a gente está com tanta demanda e tantas reuniões e acaba um pouco batendo os horários. Eu vou fazer uma apresentação, porque como a gente trabalha muito com estatística, às vezes é melhor ver num quadro do que ficar falando, e eu trouxe alguns gráficos depois que eu vou apresentar. Então, alguns slides eu vou passar muito rápido para não se tornar repetitivo, e quando tiver algumas informações estatísticas, a gente para um pouco mais. As centrais estão quase toda semana se reunindo com o governo. Não estão chegando em muito acordo, porque as centrais o tempo todo solicitam que sejam retiradas as MPs, né? Que a questão da inconstitucionalidade e outras questões, e porque boa parte das medidas que estão ali não precisam de medidas provisórias e podem ser negociadas. Se há problema, vamos conversar e aperfeiçoar. Inclusive, ontem teve uma reunião muito boa, a CNBB está promovendo um encontro nacional com dezenas de pastorais, algumas eu não tinha nunca nem ouvido falar, e foi uma reunião muito boa entre essas pastorais, muita gente do Brasil todo, com as centrais sindicais e alguns parlamentares que foram. Então, parece que já vai ter uma audiência com o governo, dos bispos, da CNBB, junto com uma série de outras entidades que fazem a plataforma social, o Grito dos Excluídos, inclusive com a presença de algumas dessas pastorais que representam pescadores e setores que estão sendo afetados e são pessoas da base, que têm um diálogo muito grande com a base e que as pessoas estão indignadas. Eu acho que o Toninho falou muito bem, ninguém esperava. Né, uma medida dessa do governo, dessa forma, e a ideia é abrir um canal de negociação, não negar o diálogo, mas que seja de uma outra forma. Né? Então, eu vou passar rapidamente algumas questões e colocar alguns dados. Bom, o mercado formalizou, caiu o desemprego, o salário mínimo teve um crescimento real muito significativo, e tudo isso impactou na previdência, no seguro-desemprego, no abono. Então, parte do impacto do crescimento...
A sala está lotada. Eu faço um apelo grande mesmo. Até para mim ouvir, que isso que para mim é uma aula também. Cada painelista que eu ouço me traz argumentos para depois eu enfrente o debate no momento adequado. Então, o silêncio é fundamental, pessoal. Se alguém quiser conversar, é legítimo conversar, dá uma fugidinha ali fora, fala e volta. Posso contar com vocês? Me entenderam, né? Então, uma salva de palmas a vocês para não ficarem bravos comigo.
Então, parte do aumento das despesas com esses benefícios não é porque tem problema no benefício, porque realmente, se você quer distribuir renda, colocar gente no mercado de trabalho, formalizar trabalhador, isso vai ter impacto. E é um impacto positivo, né? Porque vai para a renda do trabalho ou para os beneficiários dela, né? Que é a maioria da população. O próximo fazendo. Aí você incluiu trabalhadores da pesca artesanal, ampliou, né? Eu vou falar um pouco depois. E emprego doméstico também, que foi uma conquista histórica de você estabelecer uma série de direitos que as desempregadas domésticas não tinham. Isso impactou também. E é um impacto positivo para a sociedade. Próximo, por favor. Né? Então, de 2002 a 2013, você teve mais de 20 milhões de vínculos formais, novos, né? Sendo que 87%, faltou percentual, seletistas, né, desses vínculos. Então, são trabalhadores que estão dentro desses programas, né, que são impactados por esse, podem ser impactados. 2013, quase 12 milhões de demissões sem justa causa, que é muito alto. Né, e 8 milhões cumpriram as regras para ter o benefício do seguro-desemprego. No cálculo da medida provisória, quer dizer, você retiraria 2 milhões e 300 mil desses acessos. Né? E agora, eles consideram apenas aquelas pessoas que, de fato, acessaram o seguro-desemprego, não o potencial de pessoas que poderiam acessar. Né? Então, a próxima, fazendo favor, a próxima, então mostra aí, olha, a regra atual, 8 milhões de beneficiários, né, arredondando. Pela medida provisória 665, cairia para 5 milhões e 800 mil, você passando de 6 meses para 18 meses, né, então você teria a queda que eles calculam, né, do impacto do valor pago, vocês podem ver que tem uma queda significativa ali. A próxima, então, O que, que é excluídos? 2 milhões e 300. Acontece que quando você vai na RAIS, as pessoas que poderiam acessar o sistema em 2014 seriam 4 milhões e meio. Não acessaram por quê? Porque teve gente que saiu e já arrumou outro emprego, teve gente que não voltou para o mercado de trabalho, e tem uma série de questões. Então, essa diferença é o potencial. Se você piora o mercado de trabalho, como está apontando agora, né, que está tendo uma piora, vai voltar a crescer o desemprego, provavelmente esse potencial aí vai procurar o seguro, poderia, né, procurar o seguro-desemprego. Né? Porque são pessoas que saíram de um trabalho e não conseguiram outra ocupação nova. Então, quer dizer, você adota uma política num momento onde você tem um quadro ruim para o mercado de trabalho. Exatamente no momento que você teria que usar essas políticas. Então, agora que vai aumentar o desemprego, você tira o acesso de milhões de trabalhadores ao seguro-desemprego. Então, no momento que essas políticas são importantes, você faz um retrocesso desse. Porque você até poderia fazer essa discussão num momento de crescimento econômico, né? E de pensar outras políticas junto com isso, que é o que eu também vou falar aqui rapidamente.
Só para dar um exemplo, só lá em Rio Grande, devido a esse conflito Petrobras, mais de 20 mil foram para a rua.
Exatamente.
Polo Naval do Rio Grande.
É,
há um desespero, há um caos na cidade. E nesse momento, eu só dei isso como exemplo.
É.
Temos outros setores, metalúrgicos,
muitos jovens,
calçados. E num momento como esse, você mexer no seguro-desemprego, de fato, foi uma iniciativa lamentável.
É. Muitos jovens, né? A taxa de desemprego entre os jovens é o dobro da taxa do desemprego da média, né? Então, você vai pegar muito o primeiro emprego e pessoas que estão há pouco tempo no mercado de trabalho, principalmente, não que pegue pessoas mais velhas. Essas empresas, por exemplo, interior de São Paulo está assim também, né? Então, você tem gente ali com mais de 40 anos, com 50 anos, que vai ser penalizado. Muitos vão cumprir a regra, mas principalmente os trabalhadores mais jovens, não. E em toda a mesa, as centrais estão colocando com o governo a questão da rotatividade, porque está diretamente ligada à questão do seguro-desemprego. Se você não mexer com a questão da rotatividade, não adianta você dizer que vai mudar prazo, né? Quer dizer, as medidas foram viram do ponto de vista fiscal e não tentaram resolver o problema, né? Porque para você resolver o problema, você tem que mexer na rotatividade. Próximo. Então, aí, só rapidamente, a gente fez um grande estudo para o Ministério do Trabalho. Tem a rotatividade geral, só vou apresentar 2, 3 dados aqui, e tem por setor. Setores mais complicados, construção civil, comércio, agricultura. Aí são duas taxas, a taxa geral é descontada, descontou lá o quem pediu, os desligamentos aí, né, pela RAIS. Quem pediu para ser demitido, morte, aposentadoria e transferência de trabalhador. Então, a taxa, vocês podem ver que, mesmo no período que aumentou a formalização e aumentou o emprego, a taxa de rotatividade aumentou. Então, de pessoas de fato demitidas, não pessoas que pediram demissão e tal, de 41% para 43%. Né? Aí são todos os setores econômicos. O próximo. Então, você tem sazonalidade na agricultura, comércio, obras da construção civil, contratos assalariados no setor público, educação e saúde, que são contratos. No final do ano tem muita demissão nesses setores e no começo do ano contratação. A terceirização, que é um problema muito grande em relação à rotatividade. Né? Contrato de experiência, que é muito problemático. Se você pegar os dados da construção civil, a quantidade de contrato de experiência é um absurdo. Então, é o mesmo trabalhador que trabalha há anos na construção civil, que tem experiência, ele é contratado várias vezes com contrato de experiência. Quer dizer, é um absurdo isso. Então, contrata o tempo todo aquele mesmo trabalhador com contrato de experiência. Isso, sim, tem que ser discutido, por exemplo. E a construção civil é um absurdo a quantidade de trabalhadores contratados nessa modalidade, né?